deusas, tenho trabalho como psicóloga também. Eu vou deixar ela falar um pouquinho sobre isso, e aí ela vai deixar um pouquinho ela falar sobre ela, ela vai se apresentar e a gente parte para a fala dela já. Tá bom? Lúmina, a fala é sua, seja bem-vinda novamente.
Olá, gente, boa tarde. Sejam muito bem-vindos nessa segunda palestra de Solém. Falar sobre as sombras, né, é falar de algo que é muito importante que aprendi, que foi muito característico da minha jornada. Não só na minha jornada, como sacerdotisa, mas na minha jornada como psicóloga também. Foi todo um processo que ajudou com que eu me desenvolvesse melhor. Então, meu primeiro contato com as sombras foi através da psicologia, e depois disso, com toda a jornada com Hecate na minha vida. Então, espero que vocês gostem de falar um pouquinho hoje sobre sombras e potencial mágico.
Então é isso, vou deixar você falando. Se você quiser comentar alguma coisa comigo e tal, é só me chamar, eu vou estar por aqui. Eu vou estar escondidinho, mas eu estou te ouvindo. E se aparecer alguma pergunta ou me bater algum insight aqui, eu também apareço aqui e te falo.
Sinta-se à vontade para compartilhar conhecimento aqui comigo.
Tá bom? Arrasou, meu bem. Então, manda bala.
Beleza. Pessoal, o que eu preparei para a gente bater um papo hoje é a respeito de sombra voltado para o autoconhecimento. Falar de sombra, falar de autoconhecimento é também falar de magia, é também falar de potencial mágico. O que a gente normalmente escuta nos primeiros momentos em que a gente caminha na magia? São os pilares da magia: querer, saber, ousar e calar. E tem momentos em que a gente sente que, poxa, meu feitiço não está funcionando direito. Ah, eu falo com a deusa não me ouve. Ou a deusa não me responde. Ou, eu estou há tanto tempo da magia, da bruxaria e não vejo que a minha vida está melhorando. E muitas vezes isso tem a ver com a relação que nós desenvolvemos com a nossa sombra. Primeiro, vamos entender o que é sombra nesse viés psicológico. E a gente vai puxando e fazendo alguns linkzinhos com a magia, tá? A sombra é uma parte do nosso inconsciente, né? Quem traz esse termo para a gente é Jung. E ele traz a informação de que tudo aquilo que a gente não consegue perceber faz parte da sombra. O inconsciente, por si só, é aquilo que a gente não consegue ter noção. Por isso que é inconsciente, está muito dentro. Está muito intrínseco e a gente não tem acesso. Então, tem comportamentos que a gente exerce que de modo automático e a gente não percebe que está exercendo, porque a razão dele está inconsciente. A gente não tem noção disso. E a sombra está dentro dessa bolinha que é o inconsciente. Dentro da sombra, se a gente pensar na sombra como um compartimento, dentro dessa sombra vão ter comportamentos, ações, sentimentos, reações que a gente não reconhece em nós mesmos. Eu já ouvi dizer pessoas que acreditam fielmente que a sombra representa tudo aquilo que a gente odeia, tudo aquilo que é de ruim que a gente tem, tá lá guardadinho na sombra, e na verdade não. A verdade é que a sombra é o oposto daquilo que é consciente. Ela é uma parte das nossas características, ela é uma parte das nossas ações que teriam maior visibilidade se tivessem oportunidade para serem assim. Conforme a gente desenvolve, a gente desenvolve também crenças. Crenças sobre a gente, crenças sobre o mundo, crenças sobre a nossa forma de lidar, crenças de como a gente deve sobreviver nessa roda viva que é o mundo. E essas crenças fortalecem partes da nossa personalidade ou reprime partes da nossa personalidade. Essa parte reprimidinha, essa parte que não teve vazão, faz parte da nossa sombra. Pode ser que vocês vão me ouvir brincar nesse dual de compartimento e entidade. Pode parecer uma conversa meio esquizofrênica, mas é importante manter esses dois pontos como em perspectiva. A sombra, ela é um lugar, ao mesmo tempo, ela é um ser, que é você, que representa aspectos seus e que você também pode enxergar no outro. Como a sombra, ela faz parte de um processo inconsciente, então eu vou dar um exemplo muito simples. Vocês já encontraram pessoas rabugentas na vida de vocês? Aquelas pessoas que não riem de quase nada, não vê graça em quase nada. Bom dia por quê? Essas pessoas têm como sombra justamente a alegria. Justamente a descontração. Porque ela conhece a lente que ela enxerga o mundo. A lente que ela está enxergando o mundo é justamente uma lente mais cinzenta, mais sombria, mais chata. Ela não vê realmente alegria em nada. Ela não enxerga realmente coisas bacanas. Ela não vê isso. Isso não está consciente nela. Mas o inconsciente dela tem essa alegria e essa descontração. Esse nosso personagem, ele não tem noção de que essa alegria não está no consciente dele. Como é que ele vai ter contato com essa alegria? Como é que ele vai ter contato com essa descontração? Como é que ele vai ter uma pista do que está rolando dentro dele? Ele naturalmente vai vibrar e encontrar pessoas alegrinhas e felizinhas, que riem de tudo, e ele vai ficar profundamente incomodado com aquilo. Porque ele nega que essa alegria, que essa descontração, que essa felicidade seja uma parte dele. O que que acontece? Ele vai naturalmente gerar um sentimento de revolta, naturalmente gerar um sentimento de incômodo. E isso é uma das partes que bloqueia a magia. Lembra lá dos pilares, querer saber, usar e calar? Então, é nesse momento que as coisas começam a dar errado. Ele tem um esforço tão grande para se afastar daquilo e negar aquilo que parte da energia dele também vai bloqueando nesse processo. A sombra, ela é uma potência. Ela é uma potência dentro de nós. Ela é uma aliada natural. Ela pode não se apresentar assim, ó, oi, sou a Mariazinha. Não. Mas ela tá ali, ela nasceu com você. Ela está dentro de você. Então ela te conhece como ninguém. Você que ainda não tem a noção do que tá lá dentro. E muitas vezes o que está lá dentro é o que libera o nosso potencial mágico. Sabe Sabe uma outra forma em que a gente pode identificar a sombra? Já aconteceu com vocês, por exemplo, de vocês baterem o olho em alguém e falar coisas assim: ah, não gostei dessa pessoa. Não gostei. Não gostei. Ah, mas por que que você não gostou? Não bateu. Ou, como eu já ouvi, ah, meu santo não bateu. Não, a energia dela não bateu com a minha. Normalmente, quando isso acontece, não tem nem tanto a ver assim com a energia da pessoa, mas tem tudo a ver com o que aquela pessoa representa. E o que aquela pessoa representa gera esse incômodozinho. Então, tirem um instante para vocês pensarem agora, quando foi que bateu esse incômodozinho, até então irracional, né? Com alguém, com alguma situação, com algum comentário. Porque, independente de ter uma interferência mágica ou não, nesse exemplo que eu apresentei agora, existe fortemente uma transferência de sombra. Um caso típico disso, vamos pegar um outro exemplo que seja mais comum. Pessoas extremamente arrogantes. Já cruzaram com pessoas assim? E a partir do momento que a pessoa chega no lugar, ninguém sabe mais nada. Porque só ela tem o conhecimento do mundo. Todos os lugares que você sugerir, ela já sabe extremamente sobre aquilo. Às vezes pode ser irritante para algumas pessoas esse tipo de comportamento. E normalmente, quem mais se incomoda com esse excesso de arrogância são o oposto disso. São pessoas que, se a gente for olhar, tem dificuldade no auto-orgulho. São pessoas que têm dificuldade em falar assim: cara, eu fiz e eu garanto que eu fiz. Porque esse excesso de arrogância é excesso de autoconfiança. Porque, independente da pessoa ter ido viajar, ter feito, ter acontecido, ter realmente todo esse conhecimento, a questão não é essa, porque fala sobre o outro. O incômodo é sobre a gente. Então, o primeiro exercício para vocês conseguirem identificar como a sombra de vocês está se manifestando nas pessoas ao redor é esse incômodo. E ela não é que ela se manifesta causando dano às pessoas ao redor. Ela é um indício. Ela te dá um toque sobre o que você precisa tratar, olhar e cuidar com esse incômodo. Eu tô pegando um caso assim, mais levezinhos, quando nasce aquele incômodo, ai, minha energia não bateu. Mas a gente tem casos muito mais fortes que podem acontecer, que a gente vai entrar mais pra frente, que são os casos de explosão de som. É muito forte e é irracional, mas a gente sente. E isso gera uma energia, isso gera uma interferência mágica na nossa vida. Ter a sombra negligenciada é como se você alimentasse um inimigo interno. Tranquilo, até aqui? Alex, a gente tem alguma pergunta até aqui?
Tá perfeito, também. Tem uma pergunta aqui. É possível que nossa sombra esteja presa?
Magicamente, você diz? Alguém prender a sua sombra ou a sua sombra presa dentro de você?
Fala das duas hipóteses. Fala das duas coisas.
A sua sombra, ela pode ficar inativa enquanto aliada magicamente, pode ficar presa, mas eu não tenho registros de que ela fique presa por muito tempo. Aliás, a sua sombra, ela só vai te causar algum tipo de problema se ela for negligenciada. Ela só vai topar fazer algo contra você ou ela mesma te ferrar, te sacanear, se você a negligenciar. Entende? Então, não há como. A gente pode prender as habilidades, a gente pode prender dons. A gente pode até deixar partes inativas dentro da gente. A sombra, ela é uma potência que ela nasce com você. Ela só precisa ser vista. E assim, pode parecer engraçadinho o que eu vou dizer, né? Mas ela precisa vir para a luz. A gente precisa entender sobre essa sombra, trazer aspectos dessa sombra para o seu consciente. Muito bem, a gente já sabe o que ela é. Nesse ponto, a gente já sabe identificar o que a gente faz com esse bicho, né? O que a gente faz para lidar com a sombra. Tem três formas que eu percebo que são as que mais acontecem, e duas delas trazem bloqueios mágicos. A primeira é a fuga. Na fase da fuga, a pessoa nem percebe, nem se abre para a possibilidade de haver algum problema com ela. É aquela pessoa que você vai ter, sempre vai ter o discurso de que o mundo precisa mudar. O mundo, as pessoas, as situações, mas nunca ela. Porque ela não enxerga que ela causa os próprios problemas. O que eu percebo é que a fuga, ela causa imediatamente um bloqueio energético. A sua energia, ela não funciona. É aqui que a gente começa a perceber, assim, que eu tento fazer o feitiço funciona minha bomba. Ou ele não funciona. Tem um filme que, assim, por favor, coloquem todos os filtros que vocês puderem a respeito desse filme, porque o que realmente é importante nele, é o final, mas ele é longo. Então, quem topar a jornada, por favor, não me xinguem depois. Porque, assim, ele é interessantezinho, mas ele é meio longo, né? O nome desse filme é A Porta das Trevas. Por que que eu acho interessante esse filme? Ele tem um contato, é um rapazinho, né, que ele tem contato com magia, aí ele descobre que ele é um bom magista, ele acaba caindo numa escola de magia. É uma Hogwarts, se tivesse mais potencial para isso. E claro que tem as briguinhas palacianas dentro da escola, e ele é desafiado a despertar um espírito X que estava no cemitério H, e ninguém nunca conseguia fazer isso. Nenhum dos alunos, né, conseguiria mexer naquilo. Mas como ele foi desafiado, como ele estava desenvolvendo o potencial mágico dele, ele libera esse espírito. Mas na verdade, ele não libera o espírito, que ele desvincula o guardião daquele caixãozinho com o bicho que ele estava prendendo. Aí. E ele só descobre que ele fez besteira quando já é tarde demais. Este ser que estava sendo aprisionado, ele sai, ele é expulso da escola, porque a vida dele estava em risco, porque agora esse ser ia começar a vir atrás dele. E por onde ele passava, momentos específicos, situações específicas começavam a acontecer de ruim. E conforme o tempo foi passando, esse ser ia ficando muito mais forte, ia ficando muito mais característico. Chega um momento do filme que ele não tem mais para onde fugir. Nada do que ele vinha tentando fazer até esse momento funcionou. E é o momento em que, assim, ele para de fugir, ele deliberadamente para de fugir. E aí ele enfrenta esse ser. E ele fala assim, cara, assim, O que tá rolando? Por que você tá me perseguindo? E o ser fala pra ele: eu sou você. Eu sou você. E essa, pra mim, é a parte de ouro desse filme. Ele se funde com esse ser. E aí ele tem o potencial mágico que ele precisa para resolver todas as contendas que ele estava tendo, todos os problemas que foram criados por ele, inclusive. Então, esse é um exemplo muito interessante, e é claro, né, com todos os filtros hollywoodianos do filme, mas é um dos momentos para a gente poder perceber o quanto que a fuga bloqueia. O quanto que fugir de nós mesmos bloqueia a nossa magia. A gente às vezes não consegue ousar quando precisa ousar. A gente não tem força de vontade quando precisa ter. A gente não consegue ter acesso à informação, absorver a informação que é necessária. Às vezes a gente não consegue falar quando precisa falar ou se calar quando precisa calar. Essa é a primeira camada para a gente fazer magia. E é isso que a gente precisa ter em mente. Fugir da sua sombra te bloqueia. Segundo ponto. Aqui a gente tem a negação. Nessa fase de negação, esse desconforto veio acaba não sendo assim tão desconhecido assim. Eu já percebo que tem um desconforto, eu já começo a perceber que tem um padrão aqui. Eu já começo a perceber que são características específicas de pessoas que sempre aparecem na minha vida. Aparece, exemplo, na escola, depois aparece na faculdade, depois aparece no ambiente de trabalho, depois aparece como um colega. E sempre o mesmo tipo de situação. Mas é claro, né? O problema não tá em mim. Lá no fundo existe aquele sentimento de. A negação, ela traz um bloqueio do alcance da sua magia. O seu feitiço, ele já consegue ter um resultadozinho, mas não é o melhor que ele poderia fazer. Faço um feitiço para ter, sei lá, mais prosperidade, eu ganho um real. O feitiço funcionou sim, mas era o alcance que eu queria? Não, eu queria um emprego. Eu queria uma promoção, por exemplo. E um exemplo para negação, eu trago para vocês o Cisne Negro. Eu acredito que o Cisne Negro ele seja um filme que mais a gente pode ter assistido pela viralização dele. O que acontece no Cisne Negro? A gente tem uma bailarina que abraça demais as regras, estruturas e padrõezinhos, então as coisas precisam ser assim, coisa e tal. E surge a oportunidade de ouro para bailarinas serem o cisne negro na apresentação. O avaliador, ele olha que ela tem potencial, mas falta algo. Falta algo. E ela acha aquilo um absurdo, ela não ser levada em consideração, por achar que está faltando essa faísca, ela vai confrontá-lo e ela tem uma atitude impulsiva. Ela só não beija, como até dá uma dentada nele ali, na expressão. Beleza, ele viu a faísca que ele queria. Então é você. Você vai, então vamos já começar os ensaios. E os ensaios foram uma lástima. Porque ele estava esperando. A faísca, né? Ele viu uma faísca perdida lá, era essa faísca que ele queria que aparecesse. E nada de aparecer essa faísca. Mas a sucessora dela era uma chama. E ela era encantadora, e ela era sedutora, e ela tinha uma técnica, mas ela brincava em relação às técnicas. E a personagem principal não tinha essa desenvoltura. Mas incomodava profundamente essa que estava sendo treinada para ser a sucessora dela da apresentação. O filme inteiro, ela nega que é aquilo que ela queria ser. Até que chega um ponto que a atenção dela sobre a técnica que ela tinha que exercer, tinha que ser assim. Então ela estava tão insegura consigo, com a vida dela, com tudo aquilo que ela conseguia fazer, que precisava ter esse padronização. Só que chega uma hora que ela explode. Ela simplesmente perde o controle. Quem assume o controle? A sombra dela. Todos os treinos foram uma lástima. Todo mundo via que ela tinha técnica, mas ela não tinha entrado no personagem do Cisne Negro. Só que quando ela tem essa explosão, quando ela já não está mais no controle dessa situação e a sombra dela assume, acontece algo muito interessante no filme. Conforme ela dança, ela se torna o Cisne. Quando a gente para de negar, quando a gente para de fugir, a sombra se torna uma aliada. Tudo bem que, dessalvando as devidas proporções, né? A sombra deu uma ajudinha na apresentação. Mas ela não conseguiu entender desde o início que o que ela precisava era abraçar essa parte da personalidade dela, que pela história de vida dela não teve espaço para se manifestar. Ela tinha as expectativas dela, tinha as expectativas da mãe dela, tinha as expectativas sociais, então ela precisava ser perfeita. Abriu mão desse controle e permitiu olhar para esse lado, olhar para essa parte dessa personalidade e viver, a dança dela foi maravilhosa. Então, negar a sua sombra é negar o alcance da sua magia. A terceira fase é a fase que deveria ser vista desde o início, que é a fase da aceitação. Nesse ponto, e normalmente quando a gente chega na aceitação, é que não dá mais para fugir, não dá mais para negar. Então a gente começa a perceber que determinadas pessoas que incomodam, determinadas situações que incomodam, possuem algo que precisa ser visto, que precisa ser encarado. Os padrões são tão repetitivos que não dá mais para fugir. E é quando a gente consegue encarar que tudo que incomoda é exatamente em proporções do que está mal resolvido dentro de nós. É tudo aquilo que atrai também. Aquilo que seduz também. É aquilo que falta, que precisa ser melhor entendido, que precisa ser melhorado. Essa é a grande chave que toda bruxa, todo bruxo tem que girar. A energia que eu gasto bloqueando essa potência em mim podia ser direcionada para atrair aquilo que eu preciso. Pode ser usada para aumentar meu sacerdócio, meu trabalho, meu serviço em relação aos deuses, minha vida, a vida de quem eu amo. Tornar a sombra sua aliada, em outras palavras, é sair da crítica, sabe? É sair desse peso de julgamento. É quando a gente consegue perceber a imanência do que está em mim, reflete muito. É importante entender que se está me irritando alguém extremamente arrogante, é porque eu preciso achar o meu próprio orgulho. Por que eu me arrumo? Se me incomoda pessoas muito perfeccionistas, tá, mas onde é que eu encontro aquilo dentro de mim? Puxa, fiz certo, eu gostei, porque eu me valido. É pegar aquele limão amargo do incômodo e tornar algo muito produtivo. Agora a gente vai entrar em contato com a sombra. Antes de eu entrar nesse tópico, Alex, tem alguma pergunta ou algum ponto que você queira trazer também?
Tem algumas perguntas. Você já quer responder agora ou você quer deixar para responder tudo no final?
Eu só preciso que a galera saber se a galera está acompanhando até aqui.
Sim, pelos comentários tá bem de boa. Dá para responder no final.
Beleza, então, bora lá. Bom, até aqui a gente já entendeu que a sombra ela pode tornar a nossa aliada e que negligenciar a sombra não é uma boa ideia. Então, agora a gente vai entrar em questões de como é que eu faço, então, para tornar essa sombra a minha aliada. Tornar a sombra sua aliada é entender que tudo aquilo que você sabe sobre você representa apenas 20% de quem você é. Vamos pensar no iceberg, tá? Todo aquele montão de gelo que a gente vê só representa 20% dele. Então, cuide desses 20%, que é consciente daquilo que você sabe sobre quem você é. E vamos conversar com a sua sombra para começar a mergulhar em direção a esses 80. Então, o primeiro ponto para você ter uma relação saudável com a sua sombra é autoconhecimento. Seja através de qualquer método que você entenda que funcione para você. Eu sei que psicoterapia funciona, porque eu gosto da terapia pela fala. Mas pode ser que para outras pessoas, outros tipos de terapia promovem esse processo de autoconhecimento também, e isso é extremamente válido. Então, eu vou trazer algumas sugestões aqui que fizeram, fazem parte do meu processo, do que eu entendo de contato com a sombra. E por eu ter feito, eu consigo falar e validar que funciona. Funciona para mim. Primeiro, a gente vai conversar com a sombra, vai fazer amizade com ela, de modo que você possa fazer com que ela se manifeste com você, por você, com você. Você vai começar a ouvir o sentimento por trás dessas falas internas. Esses incômodos são falas que vem um pensamento automático. Então, o que você vai fazer? Você vai montar um questionário contendo perguntas que te façam conhecer melhor esta face sua. Se você estivesse conhecendo alguém agora, o que você perguntaria para a pessoa? Nome, idade, o que ela gosta? E aí, Vocês vão fazer da seguinte forma: façam um questionário à mão, com a sua mão dominante. E vocês vão, no dia seguinte, responder esse questionário com a outra mão. Então, se formos destros, né? A gente vai fazer o questionário com a mão direita e vai fazer responder o questionário com a mão esquerda. Eu sei, pode ser que a letra fique daquele jeito, né? É esse o objetivo. Porque a sua mente, ela vai estar mais preocupada em fazer com que as respostas saiam de forma motora, isso abre espaço para que você perceba outras faces suas. Que você perceba e não controle as respostas. A sua mão dominante, ela ativa o seu lado racional. Escrever com a outra mão não dominante faz com que você entre em contato com o seu inconsciente. Então, se você quer, primeiramente, bater um papo com a sua sombra, escreva com a mão não dominante. Muito bem. Fiz o meu questionário, eu já sei que o nome da minha sombra se chama Josefina, e eu sei que a Josefina gosta, sei lá, de morangos. Muito bem. Só que eu quero saber mais sobre a Josefina, sobre uma situação específica que me incomodou, sobre uma discussão que eu tive com um amigo, sobre um problema que eu tive no trabalho. E eu quero entender assim. Existiu naquela situação uma responsabilidade minha? O que foi que eu deixei de perceber? O que foi que eu falei e que não era para ter falado? Ou não falei de um jeito que eu deveria ter falado? Qual foi a minha parte de responsabilidade para um conflito que eu entrei? O que você vai fazer? Você vai escrever uma carta para a sua sombra. Sendo extremamente honesto com os seus sentimentos, principalmente aqueles mais difíceis. Sabe aquele momento que a gente não consegue nem repetir olhando para o nosso reflexo no espelho? É aquele que vai para a caixinha. Aqueles mais perturbadores, os pecaminosos, os inconfessáveis, aqueles que você tem vergonha de confiar, de confessar, de confiar, né? Em confessar para o outro. Deixa, de preferência, debaixo do travesseiro. Aquela cartinha. No dia seguinte, com a mão não dominante, você digita a resposta. Sobre aquela situação específica, como eu citei, uma discussão, um problema de trabalho, ou aquelas questões mais inconfessáveis, que você quer entender o que a sua sombra tem para dizer sobre isso. Depois você vai analisar as respostas. O que foi que ela te respondeu? É importante, gente, ter transparência a respeito disso, sabe? A magia, ela segue o caminho de menor resistência. Então, muitas vezes, os feitiços não dão certo, os rituais que a gente faz, às vezes, não tem o objetivo que a gente quer, porque a gente não está vibrando na energia do que a gente quer. Porque parte desse vibrar de energia, parte dessa potência, está presa ali, segurando aquele aspecto da sombra. Então, lidar com a sua sombra é coragem. Porque para lidar com a magia, precisa. Então, você vai conversar com a sua sombra e você vai, através do questionário, entender a personalidade dessa sombra. E claro, tá? Conforme você for entrando em contato com ela, mais informação vai entrar no seu questionário. Então, a tendência é ele ficar mais gorduchinho. Meditação. meditar com a sombra. É extremamente importante aprender a meditar com a sua sombra. Conforme você for ganhando prática nisso, você vai perceber que ela vai conversar com você sem a necessidade dessas técnicas. Às vezes é uma imagem, às vezes é uma frase que você ouve e você sabe que ela está ali se manifestando com você. Quando ela já está mais amiguinha. Mas, para início, bora meditar. Como é que eu gosto de fazer? Eu entro em alfa. Eu visualizo uma sala que tem um espelho. E esse espelho é um portal para minha sombra. Então, ou ela pode aparecer no espelho, ou ela pode abrir esse portal para que eu vá para algum cenário conversar com ela. E a forma como essa sombra vai se manifestar, ela é a critério daquilo que você consegue entender melhor. É, pode ser que a sombra se manifeste com a cara de uma outra pessoa. Pode ser que a sombra se manifeste como uma atriz ou um ator que traga aquela característica que você consegue entender o seu oposto complementar. E é isso, tá, gente? É o oposto complementar. Não é porque está na sua sombra, faz parte da sua sombra, que você não vai trabalhar com aquela característica. Ela te complementa. Ou, em alguns casos, a sombra ela pode aparecer para você como a sua própria imagem. Simples assim. Bom, já sei escrever carta, já sei fazer questionário, já sei meditar, agora eu vou sonhar. Sonhos são muito característicos. Sobre sonhos. Psicologicamente falando, sonhos são a nossa porta de entrada para o nosso inconsciente também. Todo mundo sonha. Tem pessoas que lembram dos sonhos, mas tem outras que não lembram dos sonhos, lembram de alguns ou lembram de outros, mas todo mundo sonha. O sonhar é parte de uma função cerebral, todo mundo sonha. O conteúdo do sonho é inconsciente. Então, vamos pensar aqui. O teatro é o cérebro, mas a peça de teatro é o inconsciente. E a peça de teatro, a historinha contada ali, podem ser mensagens da sombra. Normalmente, quando a sombra dá um toquezinho pro sonho, que ela quer conversar com você, ou tem algum aspecto que você precisa perceber, ela vai trazer aspectos mais escuros pro sonho. Ou você pode sonhar que tenta acender o interruptor de uma sala e a luz não funciona. Então, cada vez mais fica escuro. Ou você pode ter, em algum momento, em algum ambiente, que está claro e vai escurecendo, 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 escurecendo até ficar um breu. Ou você entra num contexto de um sonho que é noite. Aliás, sonhar em ambientes escuros, noturnos, tem um toquezinho da sombra ali, normalmente, tá? Nada do que eu estou falando é via de regra, não está escrito em pedra, mas é um padrão que eu fui identificando. Sonhar que você desce. Ou você desce um elevador, ou você desce uma escada, ou você desce uma rampa, você desce para o submundo. Você desce para o seu inconsciente. Então, sinal de que a sombra está querendo bater um papo com você. Quando você se olha no espelho no sonho, né? Ou a imagem está meio distorcida, ou como um caso que isso já aconteceu comigo, né? Eu sonhei que eu estava de frente para um espelho, e aí eu me via normal, como eu estava, e ao mesmo tempo eu me via no espelho, num ambiente totalmente escuro. Quando eu acordei, eu falei, ah, acho que minha sombra tá querendo bater um papo. E de fato tinha uma questão ali que eu precisava tratar. Então, sonhos são bons indicativos para você entender alguma questão que você não precisa trabalhar. Principalmente quando você sonha com algum aspecto do seu dia que pode ter te incomodado, ou você nem percebeu que te incomodou, mas o sonho aparece com aqueles elementos. Que mais? Dança. Você pode dançar para sua sombra. Você pode montar uma playlist de músicas que a sua sombra gosta, por exemplo. Lembrando que é o oposto complementar, pode ser que algumas músicas você racionalmente não curta, mas você sabe que faz sentido pela personalidade que a sua sombra tem. Então você pode determinar assim, ó, tô dançando para você e eu estou dançando com você. E bora dançar. Pode ser que você tenha uma personalidade assim mais alegre. Mais alegre, mais divertida, mais descontraída. Já acorda às 6 horas da manhã, dando bom dia para todo mundo. E pode ser que a sua sombra seja um pouquinho melancólica. Ou sua sombra tem aspectos de drama mais forte. Né? Pega uma música sofrência. Ou pega aquela música assim que você chora e escorre a lágrima do rímel e você tá tomando uma taça de champanhe. Encena aquele dramalhão pra sua sombra. Ela vai ficar feliz. Porque é uma parte da personalidade dela que você está encenando, você está trazendo para você parte daquele dramalhão num contexto onde você tem o direcionamento disso. Porque se você ignorar esse drama vai aparecer antes e menos espera. Porque em alguns momentos, esse nosso racional controlador, ele escapa e a sombra assume. Então, já tá estressado, tá cansado, dormiu mal, tomou a bronca do chefe, pronto. Eu saio do meu controle e esse lado dramalhão que vai aparecer, então você vai chorar, aquela coisa toda, e depois você vai pensando, caramba, caramba, meu! Ó, o vexame.
Oi, meu bem.
Oi.
Desculpa te interromper. A gente tem mais uns 10/20 minutinhos de palestra. Você quer passar para as perguntas? Que eu acho que está entrando já no. Você já respondeu um monte de pergunta que estava aqui. Aí você já quer aí que eu vou colocando as perguntas para você ir falando?
Ok, pode ser.
Você quer concluir? Você pode concluir também, você que manda. Você quer usar esse tempinho? A gente deixa. Porque assim, a gente pode chegar até umas 2h10, 2h15, porque 2h30 é a próxima palestra.
Ok. É, bom, então eu só vou pincelar, tá?
Tá
Outras
bom.
formas de contato. A interpretação, como eu falei, a dança, cantar com e para a sua sombra. E contato com os deuses. Tá? Vamos para as próximas perguntas? Mas antes, gente, lembrem-se de incluir a sombra de vocês nas suas proteções. Lembrando que ela é uma aliada. Ela nasce com você, ela é uma potência sua. Proteja a sua sombra. Manter um relacionamento amigável com ela já vai trazer uma camada de proteção, tá? Ninguém vai conseguir mexer com a sua sombra se ela tiver amiguinha de você. E nem ela vai querer te sacanear. Mas protejam a sombra de vocês. Blá, 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 blá. Reforce as proteções mágicas. Blá, 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 blá. Vamos para as perguntas.
Gente, vocês já viram que a Lumina é um poço de sabedoria sobre o assunto. A gente vai precisar de uma outra live com ela. Então, já podem aí deixar nos comentários pedindo a live da Lumina no canal da TCS para ter outra continuação. Que é muita, muita coisa para pouco tempo, infelizmente. Mas vamos lá, tem algumas perguntas que ela já respondeu, né? Eu vou botar a pergunta aqui na tela, Lumina, aí você vai falando sobre. Olha essa. A sombra pode banir entidades?
Cara, ela dá conta porque ela não vai querer que você morra, né? Você faz parte dela. E ela só pode existir se você existe. O que ela pode fazer? Ela pode te dar toques de que magicamente você precisa reforçar suas proteções. Entende? É, a sua aura, ela te protege, certo? Mas dependendo dos embates que você entra, a primeira camada de proteção que é a aura não segura. Você pode ter um escudo. Dependendo dos embates que você entra, só o escudo não segura. A sombra, ela entra como uma dessas camadas. Então, dependendo do embate que você entrar, ela sozinha não vai conseguir banir isso. Mas ela vai te avisar, ó, corre aí que o bicho tá pegando. Corre aí que a gente precisa resolver essa questão. Isso ela vai fazer. Se ela tiver um relacionamento amigável com você. Caso contrário, ela vai deixar você tomar porrada o suficiente para que você não morra, porque para manter aí a existência dela.
Perfeito. Tem duas perguntas aqui que são parecidas. Eu vou pôr as duas na tela para você ver. A primeira é essa aqui, falando sobre se ela pode abranger aspectos de outras vidas. E tem outra que está falando sobre se a sombra é a mesma em todas as vidas. Se você concorda ou não. Então, se ela abrange aspectos de outras vidas ou se ela é a mesma em outras vidas. O que é que você fala sobre?
É, ela tem esses. Ela traz memória. Ela traz uma memória de outras vidas. Mas a gente muda em cada existência. Eu sinto que a sombra ela está muito ligada a essa essência. Eu consigo acessar informações de quem eu fui em outras vidas? Consigo. Eu consigo acessar informações através da minha sombra? Consigo. Mas eu tenho a sensação de que ela está ligada a essa personalidade aqui. Ao que eu estou vivendo aqui. Agora. Eu acesso. Eu consigo abrir um portal. Mas eu sinto que ela está muito ligada a essa essência, a essa vida agora. Mais perguntas? Ih, acho que o Alex caiu. Perdemos o Alex. Consegue ver se tem perguntas lá? Se você tiver perguntas aí, você consegue ler? Pode fazer. A gente vai batendo papo enquanto o Alex não vem.
Deixa eu pegar outro. O pai perguntou se acidentes e doenças podem ser provocados pela nossa sombra.
Acidentes e doenças podem ser provocadas pela nossa sombra? Podem. Elas podem ser causadas. É, mas assim, a sombra ela só vai te causar acidentes ou ela só vai causar algum tipo de doença, por exemplo, se ela não for sua aliada. Então, lembre-se, ela é uma energia que ela nasce com você, ela faz parte de você, ela é a sua estrutura. Só que ela não quer ser negligenciada. Vamos pensar que você tem um amigo que só te chama quando ele precisa. E aí, quando você precisa falar com ele, ele nunca está disponível. E conforme o tempo vai passando, você vê essa mesma pessoa te deixando assim, de lado. e você querendo conversar com ela, você vai se sentir desconfortável. O mesmo acontece com a sombra. Então, quando você percebe que muitos acidentezinhos estão acontecendo, ou que são doenças, assim, recorrentezinhas, né? E elas começam a fechar um padrão, muito provavelmente a sua sombra não tá feliz, ela não tá bacana, e ela quer que você preste atenção para esses aspectos.
Trabalhar com a sombra seria como uma simbiose, tipo no filme Venom.
Sim. É, trabalhar com a sombra é um processo simbiótico, porque ela tem aspectos opostos complementares aos seus. Então, por exemplo, eu não sou dramática, minha sombra é. Ao mesmo tempo, eu posso dar vazão para esse drama, eu posso encontrar esse drama físico e encenar esse drama todo. Eu posso, por exemplo, convidar a minha sombra para assistir uma série de TV que eu acho que é super dramática. Aí eu choro e derramo uma lagriminha ou duas e ela fica super feliz porque ela está sendo honrada. Então, é uma simbiose no momento complementar. Eu não vou negar o drama. Entende? Eu não vou negar essas lágrimas porque eu tô vendo um drama alheio na TV. Eu aceito isso. Eu aceito essa parte desse drama alheio de uma forma que seja dentro de um contexto. Então, não tem rusga, não tem briga, tem uma aliança. Então, um ponto bacana é o combinado. Que combinado você vai fazer com ela? Eu vou te honrar uma vez por mês, por exemplo, eu vou acender uma vela para você uma vez por mês. Ah, oferendas. Faça oferendas para sua sombra. Então, um ponto bacana é você combinar. Uma vez por mês a gente vai, sei lá, assistir um filme específico, ou que tem um tema específico que você goste. Ah, detesto filme de terror. Minha sombra ama filme de terror. Então, eu escolho um terror que dê para juntar as coisas aqui. Pode ser? Ótimo. Marcos de volta, gente.
Minha sonda me trollou, falei isso. Bateria do computador apareceu assim, acabou, fim, dente. Aí
Sabe
eu
por quê?
liguei
Ela quer mais tempo. Ela quer mais tempo para falar
pra ele. Eu
dela.
queria dar um exemplo, tá vendo? Exatamente.
Eu tava pegando aqui, com a ajuda da Thaís, umas perguntinhas para a gente ir recheando o tempo até você voltar. Mas vamos para sua listinha.
Tá, eu vou de baixo para cima agora, porque eu sei que não foi respondida ainda. A sombra vai mudando.
Por exemplo, um cliente que odeia magia, mas um dia sei do que. Então, a sombra não é a sombra que muda, porque até mesmo ela continua te passando os mesmos estímulos. O que muda, na verdade, é a sua crença, é a sua visão. Então, aquilo deixa de incomodar. Então, se eu pegar uma pessoa, por exemplo, que odeia, sei lá, magia de vela, detesta a magia de vela. Faz um discurso que magia de vela não funciona. Briga com quem faz magia de vela. Não é a sombra que vai mudar quando essa pessoa perceber que existe uma forma de magia de vela funcionar. É a pessoa que mudou o olhar dela sobre a magia de vela. O incômodo é quando ela negava que ela podia não saber fazer magia de vela. Que ela podia não conseguir fazer o feitiço funcionar usando magia de vela. E por isso que incomodava. Mas para a sombra, magia de vela sempre funcionou. Porque ela sabe que quando ela aceitar esse contexto, ela vai conseguir pesquisar, a pessoa, né? Vai conseguir pesquisar sobre isso, estudar sobre isso e fazer funcionar. Então, o incômodo não é a sombra que mudou, é a pessoa que mudou o olhar sobre aquilo que incomodava, sobre o objeto de incômodo.
Pode acontecer que após momentos de dificuldades a nossa sombra tome controle do nosso consciente, espelhando na forma como passamos a reagir e ver o mundo por um longo período?
Lembra das explosões de transferência de sombra que eu comentei? Então, esse é um dos casos. Eu sinto que ela não assume o período, por exemplo, ela não fica assumindo sem controle nenhum por um ano direto. Eu sinto que ela tem surtos. Se a pessoa nega muito e foge muito, tem surtos. O surto pode durar, sei lá, eu já vi pessoas com semanas de surto, surtando semanas. E isso pode acontecer. Se você nega, assim, tenta pensar que a sombra, com aspectos dela, é um balão cheião que você afunda no lago emocional dentro de você. Só que você faz uma força para manter o balão lá. Só que quando você distrai, o balão sobe. Ele pode simplesmente bater na sua cara. E aí é uma atitude instintiva que você pode ter. Mas tem vezes que o balão explode. Assim, você não cata os pedaços depois do balão e junta o balão de novo. Não tem o que fazer. Aquele balão explodiu. Então teve um estrago. Teve um estrago para você, teve um estrago com as pessoas ao seu redor, teve um estrago onde ela vai acabar explodindo. Pode ser que exploda no trabalho, pode ser que exploda na saúde, exploda as relações. Que ferre com as suas relações.
E
Depois é.
até a própria psicologia, né, Lúmina, fala desse processo de somatização, né, do emocional causando doença física. Isso já é um campo de estudo assim que a psicologia trouxe, mas já está antigo, já está assim mais do que comprovado que essa repressão emocional muito grande acaba gerando problemas físicos, estruturais no seu corpo físico, né, onde vai estourar ali na última consequência.
Exatamente. Agora, imagina essa explosão para tua magia. Imagina se um dos pontos de explosão é justamente na sua conexão com os deuses.
Já vi acontecer. Já vi acontecer. Porque quando você, o Agatha sempre me ensinou, quando você põe magia como um elemento a mais, tudo fica mais perigoso, né? A forma mais besta, mais simples e mais normalzinha de magia, as coisas ficam mais perigosas, porque isso pode acabar tomando proporções que você não imagina. Você não sabe para onde vai te levar, o que que vai acontecer, que resultado que vai sair dali. É tudo mais tenso com magia. Tem uma pergunta de uma amiga minha que está assistindo a gente lá de Dallas, dos Estados Unidos. Ela perguntou
Opa, obrigada.
assim: como a gente sabe se nossa sombra está mal? O que que eu posso, tipo, começar a mapear para entender que isso é um aspecto de sombra? Você já deu algumas dicas, né, no começo do vídeo, então é bom voltar lá e recapitular, mas o que mais? Assim, o que a gente pode fazer?
Primeiro, para você saber se ela tá mal, né, se você tiver dúvidas se ela tá mal, é porque você não tá conversando com ela. Então, o primeiro ponto é você conversar com ela. A sombra, ela vai se manifestar. Percebe se na sua vida não tem situaçõezinhas chatinhas acontecendo de modo constante. Ou se o mesmo tipo de pessoa que você não gosta aparece sequencialmente na sua vida. Se você está naquele momento que parece que as coisas não andam. Não flui. Tem um plano, tá prestes a conseguir aquele plano, alguma coisa deu errado. Força de vontade. Ah, não. Vou acordar, vou começar uma vida fitness. Você vai levantar. Ai, mas daqui a 5 minutos. Mais uns 5 minutinhos de soninho. Não, agora decidi. Eu não bebo mais. vou parar de beber por 5 minutos, porque depois eu tenho que tomar uma taça de vinho. O meu dia foi muito estressante. Eu preciso de uma taça de vinho. É, são nesses pontos. Você vai começar a perceber se a sua força de vontade para fazer algo bacana falha. Se a sua palavra falha. E se você começa a ter picos de falta de autocrítica. Não, eu não gosto de pessoas mentirosas, mas eu ignoro que eu menti ontem. Eu não assisto jornal, mas eu só sento do lado do meu parceiro para assistir, porque ele está assistindo. Do lado. Então, são pequeninas hipocrisiazinhas que você pode ir mapeando.
Perfeito. E aí você soma magia, aí você soma deuses, aí você soma leis mágicas, né? Aí o trem vai tomando outras proporções, né? Porque uma coisa é você falar de uma pessoa que tá ali na faixa normal da civilização de não praticar nada espiritual, o que seja. Mas aí é outro caso quando a pessoa já coloca outras camadas energéticas no processo, né? Que vão também ressoar com a sombra.
Só tem uma coisa que eu esqueci de falar, e é importante. Negligenciar a sombra é entrar em processos de autossabotagem e entrar em processos de autoboicotagem. Então, trazendo isso para magia, isso é muito importante. Às vezes a gente não entende que é um processo de sombra e a gente atribui isso a uma divindade. Ah, porque tal divindade não gosta de mim. Ah, porque, sei lá, como eu vou fazer, sei lá, uma oferenda para Hecate e eu bato o carro logo depois. Ah, porque foi Hecate que não gostou da oferenda que eu fiz. Mas eu ignoro que minha magia não está funcionando direito, eu ignoro que eu estou sendo displicente dos meus processos mágicos, e a Hecate não tem nada a ver com isso. Ela simplesmente deixa você passar por esses eventos para que você perceba o que você precisa olhar. Então, se você perceber, respondendo a sua amiga, que está tendo processos de auto-boicotagem e auto-sabotagem, de modo que seja constante, porque em maior ou menor grau, esses elementos existem na nossa vida. Tá? Mas quando é uma questão com a sombra, ele é muito plausível. É muito plausível. É plausível na sua energia, é plausível na sua magia, é plausível naquilo que você tenta fazer, um feitiço que você faz, um ritual que você faz, uma oferenda que você entrega. Ah, a oferenda, eu ia entregar um melão para Oxum e o melão apodreceu. Ah, porque o Oxum não quis. Não, meu benzinho. O melão simplesmente sou o catalisador dos seus processos. O Oxum estava lá esperando o melão chegar.
E é muito massa como que a gente analisa isso a partir da sua fala, vendo como alguns praticantes dizem, né, alguns caminhos, sei lá, sobre como que você tem que reprimir a sombra, negar a sombra, ou então como se a sombra fosse até um demônio interior que tem que ser destruído. E não tem nada disso, gente. A sombra, ela é você. A gente está falando dela em terceira pessoa aqui, só que ela é literalmente você, mas é simplesmente por questões didáticas. Entendeu? Para quem gosta de anime, igual eu, vai entender algumas referências. Se assistiu Naruto, se assistiu Bleach, se assistiu. Tem várias referências na cultura oriental, que eles têm uma percepção de sombra muito mais natural e equilibrada do que a nossa ocidental. Que a nossa aqui, mais Brasil, Estados Unidos, Europa, essa cultura moderna, contemporânea que a gente vive agora. Para eles, é cultural deles entender essa questão do equilíbrio energético há milênios. É só olhar como que as religiões orientais falam sobre esse tema, né? Sempre trataram sobre esse tema, seja o taoísmo, o xintoísmo. É, então, assim, a gente aqui no. A gente ainda está meio que engatinhando, enquanto já tem gente que que já viu outros caminhos, assim como também tem caminhos orientais que falam sobre a negação da sombra e o apagamento total dela para uma possível ascensão. Isso também existe, assim, então não é tudo perfeito nesse sentido. Mas para nós, bruxas, é muito importante lidar e compreender com esses temas, porque isso é a nossa magia. Né? Eu sou uma dos bruxos que acreditam que a sua sombra é a mesma durante todas as vidas. Então ali também tem baúzinhos de tesouros, técnicas, informações que estão dentro de você. Que você pode acessar se você trabalhar, e partindo agora de uma perspectiva da bruxaria, se você trabalhar isso a partir de um processo de autoconhecimento e também mágico, esse poder vai vir à tona em determinado momento. Né? Uma das possibilidades também com a sombra que você faz é poder viajar para vidas paralelas. Né? A sombra facilita esse processo. Uma das perguntas que estava lá em cima, que a gente já passou, a sombra ajuda em projeção astral? Não só ajuda, como ela também te leva para fazer projeção astral. Né? Ela não só te ajuda, como ela te facilita a magia de sonhos. Tudo que for nos outros planos, a sombra, né? O códigozinho energético de sombra, ela está mais fluida para os outros planos do que a nossa energia natural, consciente aqui. Né, da nossa mente. Então a sombra acaba facilitando todo esse processo. Como não dá para a gente ficar com a Lúmina aqui por 3 dias, porque seria o que a gente ia precisar para pelo menos falar sobre tudo, eu vou recomendar para vocês um hangout, um pouquinho, acho que tem uns 3 anos que a Neilian fez, sobre magia de sombras. Está lá no canal da TCS, é só vocês pesquisarem, né, hangout, Neilian, magia de sombra, vai aparecer lá. É, eu até fui dar uma checada ali agorinha no YouTube para ver se estava mesmo, porque eu pensei, gente, eu tô doido. Ela deu essa aula no YouTube ou foi para a gente na TCS? Porque às vezes vem uma aula interna e a gente acha que foi pública, uma aula pública a gente acha que foi interna. Mas eu chequei, tá lá, Hangout Sombras. Inclusive eu posso pegar o link aqui, ó, aproveitar que já está aberto, e postar aí no chat para vocês, tá? É, então, gente, Lúmina, se quiser encerrar, fazer o agradecimento final, sua fala final, fique à vontade.
Gente, muito obrigada por quem pôde participar. Quem eu não respondi as perguntas, pode mandar para o canal da TCS, eu respondo. É, adorei ter passado esse momento com vocês. Espero que vocês tenham tido a oportunidade de perceber o quanto a sombra é importante, tanto psicologicamente como na magia. E estejam dispostos a trazer essa potência para a vida de vocês e tornar a sombra aliada de vocês. Meu contato não tem porta, não tem janela. Se precisar falar comigo, é só vir entrar em contato pelo Insta, que eu respondo também. Insta da TCS também respondo. Muito, muito, muito obrigada. E um ótimo sonho para todo mundo.
Agradeço novamente, Lúmina. Foi maravilhosa a sua fala. Né? Eu falo para vocês, gente, nem da Duda Galdax eu falei. O povo aqui ia ser de peso. Né? A gente preparou com carinho esse evento, mas pensando na qualidade também. Então já vem mais coisa por aí. Lúmina, muito obrigado. Foi maravilhoso. Eu acho que a gente... É, o nosso nome da nossa tradição, Caminhos da Sombra, a gente precisa falar um pouquinho sobre sombra, né? Inclusive, falando de nossa tradição, a Lúmina vai estar com a gente daqui a pouco, com a Neilha, com o Amigo e com outros iniciados, 17h30, onde a gente vai falar de fato sobre a TCS. Por que chama Caminhos das Sombras? A gente vai poder perguntar para a Neilha, que inventou esse nome. Será que ela inventou? Será que ela canalizou, recebeu, incorporou? Vamos descobrir lá. Então é isso, gente. Muito, muito obrigado pela participação de todo mundo. É, daqui a pouquinho, literalmente em 15 minutinhos, começa a nossa próxima palestra sobre história. Ai, agora é a parte que tinha que ter uma história, né? Tinha que ter uma parte histórica no rolê que o Alex foi lá chamar o Wallace, que é um reconstrucionista celta muito legal, que ele vai falar sobre a visão do celta sobre Solen. Então, venham assistir com a gente também, vai ter essa próxima palestra aí. E, de novo, Lúmina, você é sempre maravilhosa.
Obrigada, meu querido.
Até mais, gente.